4:03. É o quadro Superação. E nós estamos com o seu Capilé Palhano. E já tem gente mandando abraços para ele. A dona Maria Dolores manda um grande abraço para o senhor Capilé. A dona Raimunda. Tá aí, obrigado, dona Maria. E o Juscelino tá dizendo que é para explorar bastante o Capilé. O Juscelino, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. É, o seu Capilé, a gente tem que trazer ele aqui para falar de trânsito, de segurança, de tanta coisa, né? Mas hoje nós vamos falar dessa doença, o alcoolismo, porque o quadro tem esse papel de ajudar pessoas que muitas vezes estão na mesma situação e não sabem por onde começar, né, seu Capilé? Não sabe muitas
vezes,
né?
Isso é fundamento, né? Porque a margem da rodovia, as pessoas que estão aí, ali, elas não conhecem, às vezes, o endereço para frente, para onde que elas têm que se encaminhar. E no caso do alcoolismo, é necessário que ela receba essa informação de forma limpa e clara, tá certo? Sem engodos, sem enganos. Porque o que ocorre com ela é que ela está tão desorientada que se alguém chegar com qualquer uma proposição, ela vai acreditar que aquilo é verdadeiro.
Vai.
Então, isso nós temos que passar. Essa informação tem que ser uma informação muito clara a respeito. E até porque o uso de um microfone que tem a profundidade, a possibilidade de chegar em tantos lugares, pode despertar uma pessoa, falar assim, mas se ele deu tão certo na vida, por que que eu não vou beber também e passar pelo mesmo fato? Então isso, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado para dar essa informação a respeito do alcoolismo, porque isso pode alegrar a pessoa e se pôr no
alcoolismo.
Achar que pode
também, né?
Mas isso é completamente às avessas, né?
É isso mesmo. Agora, seu Capilé, eu sou casada com um alcoólatra, o Stanislau, recuperado há 30 anos. Ele continua doente, ele continua se tratando, porque ele continua evitando a bebida. E eu sei quanta coisa o Stanislau perdeu na vida. O senhor perdeu muitas coisas? O que o senhor deixou para trás que, se o senhor não fosse o álcool, o senhor teria conquistado muito mais coisas?
Diversas coisas. Eu sou da primeira turma da Unigran. Da área de... Eu era da administração de empresas, né? Eu fazia a universidade, fazia a faculdade de administração de empresas. Na mesma época que muitos outros, mas um que eu não posso me esquecer, que era da turma de direito, era o doutor Eduardo Machado Rocha, né? Que juiz respeitadíssimo, hoje está no tribunal e foi prefeito da nossa cidade, inclusive numa situação delicada. Mas imagina uma pessoa que com uma inteligência normal, como eu imagino que eu tenha, a minha, eu podia ter chegado em um outro local, ou num outro ponto da sociedade. Não fiz isso porque eu todas as noites eu ia para a faculdade, aquele tempo era aqui do lado da Igreja Matriz, e tinha um bar do lado ali. Já sabe, né? Para um alcoólatra, sair
prato
da faculdade
cheio.
E ir lá, era coisa... Ou então, numa outra lanchonete que tinha ali perto. No mínimo, tomar uma... Naquele tempo não era muito comum a latinha, né? Mas tomar uma cerveja junto com os colegas ali e voltar para aula. Quem que vai... Isso aí tudo foi minando, né? Tanto que depois eu te abandonei e tal. Depois voltei muito tempo depois a estudar. Um dos grandes prejuízos foi... O primeiro grande prejuízo foi a desconfiança da minha própria família com relação a tudo isso.
Né?
Depois foi a questão do meu estudo. Eu sacrifiquei tudo isso porque bebia todo dia, arrumava um monte de desculpa para beber, porque para beber nós arrumamos desculpa.
Mil e uma, né?
Mil e uma. E aí foram esses prejuízos. Mas um prejuízo assim que ninguém nunca me chamou, chegou a mim e disse assim, ó, você vai perder o emprego da Caixa Econômica. Eu fiz concurso na Caixa Econômica, na época, muito concorrido. Eu passei aqui em Dourados, eu era o 19º classificado. Cheguei a gerente da Caixa Econômica, uma série de coisas aí. Mas nunca ninguém chegou e falou para mim assim, ó, se você continuar bebendo, você vai perder o emprego da Caixa. Isso foi simplesmente uma rotatividade na minha vida, que chegou ao ponto que eu... acabei abandonando o serviço. Hoje, com sã consciência, eu posso definir que isso aí foi em consequência do meu alcoolismo. Só que quando eu saí, eu abandonei a Caixa Econômica, eu já não abandonei o emprego na Caixa Econômica, eu já não estava mais bebendo. Eu estava seco, uma parada meio forçada, porque no começo foi muito difícil, né? Mas eu hoje eu atribuo assim, ao meu alcoolismo lá, muita coisa que eu perdi lá atrás. Financeiramente, eu não sei se eu estaria melhor ou pior, porque finança é um negócio muito sensível demais, não dá pra gente fazer mas eu devo ter perdido muita coisa, porque eu bebi, gastei dinheiro, tá? Pagava às vezes a mais do que cobravam a mais, porque já aproveito que o cara tá meio bêbado mesmo, já põe na conta tudo, né? Isso aí, certamente, tudo isso tem me dado um prejuízo muito grande.
Muito bem, você está ouvindo o quadro Superação com o seu Capilé Palhano. Mas o senhor dizia agora há pouco, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, que na sua opinião, o álcool abre portas para as drogas. Então, é uma orientação que a gente também tem que dar, não podemos deixar a oportunidade passar.
Não podemos. É o seguinte, na minha vida, eu sempre vi as pessoas, tanto na segurança pública, como mesmo em Alcoólicos Anônimos e tal e coisa, eu vi que as pessoas que chegavam em determinados pontos, elas tinham, todas elas, seja na droga, seja nisso ou naquilo, todas elas tinham passado pelo alcoolismo, tá certo? Então, eu acabei criando uma convicção de que o álcool é a porta, é porta de entrada para todos os outros vícios. E isso se dá com a cocaína, com a maconha, com uma série de outras coisas. Mas a pessoa começa no álcool. Lógico que isso pode ter algumas exceções. Eu já fui contestado numa palestra que eu estava fazendo. Falei, não, o senhor está enganado. Eu nunca bebi e hoje estou aqui porque estou tentando me recuperar. Mas aquele ali foi uma exceção.
É uma
a sala
parte,
tinha mais de 100 pessoas, ou mais que isso. E aí, aquela pessoa teve condições de contestar, mas as outras não, porque era a grande verdade. Uma coisa que é também muito, muito evidente para nós é a questão assim, do espancamento da mulher. Tá? Tá ligado ao alcoolismo. Um grande número disso aí é o alcoolismo. Segundo, as grandes separação. 75 a 80% das separações são em consequência do alcoolismo. Isso nós não temos dúvida. Tem inúmeras estatísticas para mostrar isso aí. Os acidentes de trânsito, se você puser, é que a gente não faz, até para não constranger ainda mais quem já está todo arrebentado ali.
Sem dúvida.
Tá? Mas se você colocar o bafômetro, você vai ter uma porcentagem muito alta de pessoas que se envolvem em trânsito, que às vezes não são examinadas e estão alcoolizadas, tá certo? E essa porcentagem a Polícia Rodoviária Federal tem, outras polícias tantos, Detran tem isso aí. Nós sabemos que esse número é muito alto. Tá, as questões financeiras das pessoas, por exemplo, nós vamos deixar tudo isso aí, de segurança pública, de alcoolismo, não sei o quê, mas quantas vezes a pessoa, por estar alcoolizado, compra a mais do que o que ele podia?
Nem precisa, né?
Não precisa daquilo, mas ele está naquela euforia toda, ele chega a fazer compromissos além do que ele poderia.
Certo. Bom, aí o senhor bebeu durante quantos anos?
Ah, bebi muitos anos. Eu não lembro quando eu comecei.
Certo.
Eu não lembro quando eu comecei. Eu lembro mais ou menos assim uma data, né, que foi em novembro de 1986, por aí, 87, foi as últimas vezes que eu bebi. Não fiz aquilo
conta
que eu deveria ter feito.
Sim.
Marcada a data e tal e coisa. Eu me lembro que eu realmente estacionei tampei a minha garrafa em Viema, e eu trabalhava na Caixa Econômica na época lá, e foi como eu saí de lá em 1986, 87, foi mais ou menos nessa época.
Tá certo.
Tá certo?
O ponto X, como foi que o senhor parou de beber? O que que aconteceu para o senhor tomar essa decisão? Porque para parar tem que tomar uma decisão. Eu quero. E o que que aconteceu com o seu capilé?
Bom, foi o seguinte. A minha mãe já se preocupava quando eu tinha uns 13, 14 anos. Ela já imaginava que eu tinha problema com o alcoolismo. E ela sempre, de vez em quando, ela me pedia, né? Em casa eu era chamado de Maneco, né? Maneco, você podia não beber e tal, coisa, né? Não ingere bebida e tal. Isso começou na minha mãe, minhas irmãs, que tinham muito carinho por mim e tal. Eu sou o mais novo, né? De uma série, nós somos 17, 14 se tornaram adultos. Então eu tinha um carinho muito grande pelos outros que eram mais velhos que eu. E sempre eles perceberam que eu tinha algum desvio para esse lado da bebida. Sempre pediram para mim. Mas só que isso adiantou muito pouco. Não adiantou muito, não. Eu continuava ingerindo bebida alcoólica já desde pequeno, nunca fui proibido. Chegava e falava, você não bebe, porque senão eu te bato. Isso aí não aconteceu comigo, não. Mas aí foi evoluindo, né? Quando teve o 19º ECC da Igreja Católica, um encontro casado aqui em Dourados.
É?
Foi aqui no, na São José.
Ah, é?
Foi ali. Aí uma pessoa entrou, teve um quadro que era exclusivamente dos alcoólicos anônimos. Aí entrou uma pessoa, não conhecia essa pessoa, não vi ele dentro do AA depois, né? Quando eu tive a oportunidade de frequentar as reuniões, eu não vi essa pessoa lá. Não vou falar o nome, em respeito ao anonimato dele, claro, lá, né?
Uhum.
E aí é o seguinte, essa pessoa contou a história dele lá e essa história era minha. Era a minha história.
Dentro do encontro?
Dentro do encontro.
Certo.
E aí eu comecei a ter comecei a vir para dentro de mim mesmo e começar a avaliar as minhas atitudes. Aí tive excesso de choro e tal e coisa. Você vê tanta coisa errada na sua vida. E aí você vai começando a... E aí eu quis descobrir. Eu tinha um irmão que pertencia ao Alcoólicos Anônimos. Só que ele não era daqui de Dourados. Ele morava em Aquidauana, vinha aqui de vez em quando, até me pedia para que eu o levasse nas reuniões. Eu chegava lá, ficava dentro do carro, sentava lá no canto, falava, isso aqui não é para mim, tal e coisa, né? Mas aí, graças a Deus, nessa época, eu reconheci que eu tinha a doença do alcoolismo. E aí eu comecei a me vigiar. Claro que eu não consegui parar no outro dia, chegar e falar, nunca mais vou beber, porque não é assim até que funciona, né? E aí eu cheguei ao ponto de reconhecer que eu tinha um problema com o alcoolismo, tá certo? E nessa época eu procurei saber como é que funcionava o Alcoólicos Anônimos, tal e coisa. Fui em algumas reuniões, também não me interessei muito pelo fato. Mas aí chegou um ponto que eu tive que ir para dentro de um grupo de Alcoólicos Anônimos. E aí foi a minha grande recuperação na vida. Tá certo?
Certo. E quantos anos o senhor está de sobriedade?
Olha, nós contamos só o dia de hoje, né? Você conhece muito bem, você já ouviu isso diversas vezes, né? Para nós só vale essas 24 horas aqui. Eu estou sóbrio hoje, dou graças a Deus por isso. Não fiz compromisso com ninguém, não prometi para ninguém que eu não ia mais beber. Eu fiz um acordo com Deus, né? E todos os dias eu tento refazer esse acordo. Só pelo dia de hoje. Mas faz mais de 26 anos, tá? Isso, mas bem mais.
Que bênção, 26 anos. Né? 26 anos de sobriedade.
Graças
agora, Capilé, depois que você parou de beber, com certeza sua mente se abriu e você conquistou muitas coisas. O senhor poderia falar quanta coisa o senhor conquistou? O senhor é escritor,
posso.
O senhor trabalhou na Polícia Rodoviária Federal, o senhor hoje é uma pessoa bastante preocupada, estuda o trânsito, escreve. Fala um pouco dessa coisa tão linda que aconteceu na sua vida, a partir do momento que abandonou essa vida velha, né, que é o alcoolismo, e que abriu tantas coisas, tantas portas se abriram.
Tem alguns fatos a gente deve relembrar, né? Porque às vezes a gente pensa assim, ó, parou de beber, virou uma pessoa perfeita, não tem mais defeito, não tem mais nada disso. A pessoa continua sendo um ser humano irregular, infrequente às vezes nas atitudes e uma série de outras coisas. A única coisa que eu não tenho hoje comigo é a ingestão do álcool. Mas eu às vezes tenho a questão de estabilidade emocional.
Fragilidade, né?
Tem, a pessoa continua, claro, tendo, não tem como. Mas eu confesso que Deus foi muito bom comigo. Parece, eu faço sempre esse gesto, né? Nós estamos aqui numa rádio, logicamente que as pessoas não vão fazer. Mas é assim, ó. Deus esticou a mão, pôs a mão na minha cabeça e falou assim, você, eu vou tirar e vou te devolver tudo aquilo que você jogou fora uma vez, que eu já te dei, mas eu vou te dar mais essa oportunidade.
Mais uma chance.
É. E aí, em 1988, assim, eu tava, já estava bem consciente que eu da minha sobriedade, da importância que era a minha sobriedade. A minha maior riqueza, tá?
Sim.
Minha maior riqueza não são os livros que eu escrevo, a minha cadeira na Academia do Oradense de Letras. Claro que isso tem uma importância muito grande. O carro que eu estou usando, tudo isso. Mas a minha maior riqueza é a minha sobriedade nesse momento. Isso eu tenho bem claro.
Não troca por nada.
Não, por nada. Por nada, tá? É. Mas aí, Deus fazendo isso aí, ele me devolveu tudo aquilo que eu havia jogado fora. Em 1990, eu passei em outro concurso do Estado. Fui trabalhar para contador, né? Eu sou técnico em contabilidade. Fui trabalhar como técnico em contabilidade no Estado do Mato Grosso do Sul, na Secretaria de Fazenda. Ali eu me desenvolvi e tal, retornei para o ambiente do trabalho, do serviço público, me recuperei assim, em termos profissionais também, né? Tive apoio de muita gente. Se eu fosse enumerar aqui, passaríamos a tarde inteira aqui, eu não lembraria de todos, mas todos foram muito importantes, principalmente o delegado da época aqui, Antônio Eugênio Bergo Duarte, e o Brafinho, né, que nós chamamos ele de Brafinho, Nellington Cardoso Braf. Essas duas pessoas foram muito importantes porque eles ajudaram e compreenderam muito bem a questão até do meu alcoolismo, né? Sabiam que a gente vinha de um... até porque eles eram conhecidos meus.
Certo.
E aí a gente... isso aí me fez retornar ao serviço público. Aí eu já tinha, assim, uma certa vivência, um conhecimento, né? Porque eu havia passado já em concurso da Caixa Econômica e outros concursos na vida, né? E aí, passando nesse concurso, eu me restabeleci para o serviço público. E aí eu fui fazendo outros concursos e tal, e depois eu fui parar. Eu passei no mesmo ano, eu passei na Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Só que a Polícia Rodoviária Federal me chamou antes. Aí por isso eu fui para ela, né?
Certo. E o papel da família?
Para
o Capilé, como foi para se livrar de uma situação dessa?
Primeiro, a compreensão da minha mulher, tá? Ela me ajudou bastante, me criticou bastante também, veementemente em algumas coisas, mas ela me ajudou fundamental, ela foi fundamental na minha recuperação. A família é a base de tudo. Eu não tenho nenhuma dúvida que sem a minha família... eu, infelizmente, vou falar uma coisa forte. Talvez eu estivesse não aqui dentro da rádio, mas na sarjeta ali na frente. Então eu acho que a base de tudo é a família. Se não houver a compreensão da família, entender que está lidando com uma pessoa excepcional, nós somos excepcionais, nós temos a doença do alcoolismo. Eu podia ser canceroso e a minha mulher ia cuidar de mim. Agora, cuidar de um bêbado é realmente complicado. E ela não teve essa, o abandono, né? Tá? E quando eu quis me restabelecer, ela sempre me deu o maior apoio. E a compreensão da minha filha. Isso aí é fundamental. A Andresa é uma pessoa assim, muito veemente nas discussões que ela faz, mas ela sempre compreendeu que ela estava lidando com uma pessoa que tinha sensibilidade, talvez, diferenciada. Que a minha sensibilidade poderia me levar ao alcoolismo, ou me retornar ao alcoolismo.
Tá certo.
Então, me lembro quando a Andresa fez um aniversário, acho que tem 14 ou 15 anos, e ela me viu com uma garrafa de cerveja numa mão, porque eu sirvo cerveja. Eu vou em festas, se tiver que servir cerveja, bebida para as pessoas.
Também
sirvo.
Faz isso.
Porque eu acho que eu não posso fechar o meu olho para o mundo assim, falar, não vai ser mais assim. Não é assim. Eu tenho
Nem
que ter
todo mundo
a
que bebe é alcoólatra,
de
né?
É lógico.
Nem todo mundo.
Não, tem uma maioria de pessoas, um número muito elevado de pessoas que pode beber. Eu não posso.
Isso mesmo.
E a minha filha me viu com uma garrafa de cerveja e um copo na mão, assim, e pelo meio mais ou menos do copo. O que, que ela imaginou? O pai dela bebendo novamente.
E aí?
E ela chegou e falou: pai, pelo amor de Deus. Aí eu falei, não, filha, o pai vai servir isso aqui para alguém que pode beber, não sou eu que vou beber. E isso, graças a Deus, sempre tem me reforçado, tá? Essas coisas, pequenas coisas, para um alcoólatra, pequenas coisas pode levá-lo a ou tirá-lo de. Pode levá-lo à bebida ou pode tirá-lo da bebida. Aquele momento da minha filha foi fundamental, porque me fez eu pensar, falar, mas olha, tá vendo como que ela não entendeu assim, não é?
Tá certo. Agora estamos chegando ao final do nosso superação, do nosso quadro. O que que o senhor diria para uma família agora, que muitas vezes tem dependentes químicos, tem um alcoólatra em casa e muitas vezes está vivendo um desespero enorme que não sabe o que fazer, seu Capilé?
Dona Zair, vou falar que essa é a parte mais difícil. Porque quando eu falo de mim, é uma coisa, tá certo? Quando eu falo dos meus problemas, eles têm um fundamento para mim.
Entendo.
Agora, quando eu falo de pessoas alheia ao que eu estou pensando agora, isso é muito difícil. Mas o que eu posso deixar de bem claro para a família é o seguinte. Primeiro, procure compreender. Primeira coisa é compreender o que leva uma pessoa a agir daquele jeito. A bebida. Então, não o favoreça para aquilo. Tá certo? Tem momento que a pessoa procura uma discussão para que ela exista, para que ele saia e vá ao bar beber. Tá certo? Então, essa compreensão, e eu acho que eu tenho até certeza, não vou dizer que eu acho. Eu acho que só Deus pode dar um encaminhamento para esse momento da pessoa. Porque quando nós somos provocados por alguma coisa, nós queremos reagir com aquilo. E essa reação pode não levar um bom grado daquilo tudo ali. E a pessoa pode se desfiar. E a pessoa que bebe, ele é inteligente o suficiente. Ele fica procurando maneiras para ele ter a desculpa mais fácil de ele ir para o bar. Compreender. Eu acho que a melhor coisa é a compreensão. Tá? Outra coisa, nós não podemos enxergar isso aí como um peso, né? Poxa vida, foi permitido por um Deus amantíssimo, nós acreditamos nele. Se aquilo ali, às vezes, é uma aprovação até para as pessoas da família. Então, nós temos que procurar compreender tudo aquilo ali. Não incentivar, tá? Não proibir, porque aí a pessoa se encafifa e vai. Isso fica pior, tá certo? Mas o que eu podia dizer é, ore bastante, peça bastante a Deus orientação, forma, para que você saiba lidar com aquele dependente químico, com aquele alcoólatra, com uma série de outras coisas, tá certo? Até os desequilibrados mentais, eles precisam de uma certa compreensão, tá? Independente do que tenha levado ele àquele fato, àquele quadro clínico, tá certo? É muito complicado. Mas o que eu diria mais sério a respeito disso é que nós temos uma cultura alcoólica, tá certo? Eu vou dizer o que eu imagino como cultura alcoólica. Você não bebe por quê? Ué, mas o que aconteceu que você não bebe? Você teve que ser operado do fígado? Quer dizer, essa cultura, a pessoa só acha que você pode desenvolver alguma coisa se você beber, e não é isso, não é por aí. Você pode beber ou não beber. A vontade tem que ser sua, não é isso? É muito complexo. E isso nós lidamos assim. Eu já lidei com pessoas que se recuperaram e outros que não. Tá? Não foi 100%. Tá? Fiz todas as abordagens que eu fiz na minha vida, todos deram um grande resultado. Não é assim. Mas grande parte delas, aquelas que a família não oferecia muita resistência, mas incentivava eles irem para os grupos, né, de alcoólicos.
São vários, né?
São. Então, esses aí normalmente ficam.
Então, tem o Alcoólicos Anônimos, tem o Amor Exigente,
isso. Sobriedade. Nossa, tem muita coisa, tá? Eu falo, assim, com mais propriedade do Alcoólicos Anônimos, que é
porque
o que
onde
eu vivi mais tempo, né? Exerci alguma função lá dentro, que também não tem grande importância. Aquela função é lá dentro, né?
Sim.
Uma das coisas mais democráticas que eu vi em toda a minha vida, Alcoólicos Anônimos.
Tá certo. Seu Capilé, nós queremos, assim, agradecer imensamente o senhor largar os seus afazeres e vir testemunhar para fortalecer as famílias que estão ouvindo a Rádio Coração. E gostaria de saber se o senhor tem alguma música, assim, que o senhor gosta muito para a gente lhe oferecer e para os nossos ouvintes ouvirem.
Utopia.
Utopia?
Do Padre Zezinho, é fantástica. Essa música tem, acho que, muita gente, né?
Marcou sua vida?
Marcou, sim. Principalmente depois que eu, na sobriedade, você para refletir tudo isso aí, né? Nós temos o quinto passo de Alcoólicos Anônimos. As pessoas que não conhecem os 12 passos, procure se interessar. Veja os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, é muito interessante. E o quinto passo é onde nós fazemos um inventário da nossa vida. Você entendeu? E essas músicas têm um fundamento muito,
né,
grande. Eu queria dizer para você, para a senhora,
sim,
que é muito interessante essa participação. A mim faz muito bem a minha alma e eu acho, assim, que faz bem a esse físico, porque eu realmente, quando eu participo, parece que eu saio com uma sensação de dever cumprido. Aquilo que eu recebi em Alcoólicos Anônimos, e através da Igreja Católica também, no encontro de casais, que foi o começo de tudo isso, eu vejo restabelecido, revigorado, um dia como hoje.
Que bênção, hein? Isso é muito lindo. Muito obrigado, seu Capilé. Uma próxima oportunidade para falar de outros assuntos, tá bom?
Tá, o que tiver no meu alcance, eu quero ser útil à sociedade.
Tá certo.
Não sou candidato.
Vamos finalizando então o programa. É o quadro Superação, ouvindo a música que marcou a vida do seu Capilé. Utopia com Padre Zezinho.
Vivo o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajeitava lá no pedregão. Meus pais, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Seus pais